Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um dos presentes. Meus cumprimentos especial a cada um dos nossos vereadores. Em especial, gostaria de cumprimentar o ex-vereador dessa Casa de Leis, doutor Abdala. Hoje nós estamos sentindo falta do Álvaro, né? Mas deve ter tido algum motivo. Que Deus abençoe ele. Meus cumprimentos ao Zé Márcio, pai do nosso irmão aqui, Márcio Xavier. Que Deus abençoe o senhor. Procurador do município, doutor John, doutora Lívia. Coronel Bonfim, meu comandante, eterno comandante da Polícia Militar. Dom Jaso, o Gabriel, nosso amigo, Deus te abençoe. Aos assessores, à imprensa escrita e falada, em nome do Elias, muito obrigado pela sua presença. Solicito a secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal. Informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva, sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Também gostaria de cumprimentar o nosso diretor dessa Casa de Leis, doutor Rainer. Muito obrigado pela presença do senhor. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Projeto de Decreto Legislativo 022, que concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Francisca Vale de Lima e contém outras providências, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, com cópia à Secretaria da Cultura e Secretária de Assistência Social, solicitando que seja realizado um estudo com a finalidade de implantar no Teatro Municipal Sodino Vieira de Carvalho um projeto voltado para as crianças e adolescentes, cujo qual seja desenvolvido um programa de auditório. Este programa de auditório poderia ser realizado a cada 30 dias e, além dos pais e familiares, professores e alunos, poderia receber a população de forma geral e, no lugar do ingresso para assistir o espetáculo, recolher 1 quilo de alimento não perecível para fazer cestas básicas e ajudar famílias carentes. O programa de auditório citado teria o objetivo de revelar talentos mirins de nossa cidade, com danças musicais, peças teatrais, entre outras modalidades artísticas. Seria interessante que a Prefeitura realizasse esse projeto com as escolas municipais e estaduais e também com a trupe do Bolinha, que já destacou muitos talentos em nossa cidade. Sabendo que a cultura e a arte são válvulas de escape para muitas crianças e adolescentes saírem das drogas e criminalidade, solicito que este requerimento seja atendido e dado especial atenção. Nestes termos, peço e espero aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação desta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o superintendente da AMTS, requerendo-lhe que seja realizado um estudo a fim de constatar sobre a necessidade de construir um redutor de velocidade próximo ao Debrair Lanches, na rua Feliciano Martins Correia, considerando que os condutores dos veículos trafegam pela via em alta velocidade, causando risco de acidentes automobilísticos. Por isso, solicito que este seja atendido para garantir a segurança da população. Nestes termos, peço e espero aprovação. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal, solicitando do mesmo que determine que seja reformada a ponte do Córrego do Penoso na região da Guarirobas, considerando que vários veículos fazem a travessia da referida ponte diariamente, além de ser trajeto das combi escolares. Sendo assim, para garantir mais segurança para os usuários da referida ponte, solicito que seja feita a reforma necessária na mesma. Sendo assim, solicita-se urgência no atendimento do requerimento em questão. André, enfermeira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, os vereadores que subscrevem com assento nesta Casa Legislativa vêm perante Vossa Excelência, amparada na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno em seu artigo 238, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação no plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, requerendo-lhe que seja feito reparos às margens do Lago Sol Poente. Os vereadores estiveram no local e se depararam com as bordas em torno do lago caindo, sendo necessário fazer os reparos o mais breve possível, tendo em vista que o mesmo se tornou um cartão postal do município, sendo muito utilizado por munícipes, principalmente aos finais de semana, é um ponto turístico de nossa cidade e as bordas estão caindo. Dalma Machado Borges, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis.
Justificar a ausência do vereador Divinim, o qual ele justificou sua ausência. Solicita a secretária se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicita a secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 92ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 6 dias do mês de novembro de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, situa a Praça dos Três Poderes, 88, Centro, senhores vereadores. Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geis da Paixão Oliveira. Ausente o vereador Márcio Augusto Lemos Xavier, falta esta que foi justificada pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lido o projeto de lei complementar do Executivo de número 009, o qual altera perímetro de expansão urbana e contém outras providências. Foram lidos os projetos de lei do Legislativo de números 015, o qual denomina de José Teodoro Alves é bucha de logradouro público e contém outras providências. 016, o qual denomina de Divino Hélio Carvalho, o auditório da Câmara Municipal de Quirinópolis e contém outras providências. Lido o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, de número 020, o qual concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Lívia Patrícia Bruno Maia e contém outras providências. Foram lidos os requerimentos de número 186, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, 187, de autoria da vereadora Dagmar André de Oliveira, 188, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação o requerimento 185, o qual foi discutido pelos vereadores Dagmar André de Oliveira e Nicolina Maria da Costa Pereira. Logo em seguida, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais. Fazendo uso da palavra os vereadores Nicolina Maria da Costa Pereira e Vislaine Geis da Paixão Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Valdivino Duarte de Oliveira. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 7 de novembro de 2018, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação os requerimentos.
Requerimento do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que requer que seja transformado o Colégio Estadual Dr. Onério Pereira Vieira em Colégio Militar.
Eu gostaria de retirar esse requerimento para poder fazer uma análise melhor dele. Depois a gente discute com todos os vereadores, né, Veroneida? Isso, tá?
Da vereadora Andréia, enfermeira, que solicita a reforma das UBSs 4 e 6.
Está em apreciação o requerimento da vereadora Andréa Enfermeira. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita que seja encaminhado o projeto de lei pelo Executivo, regulamentando sobre a distribuição dos lotes e casas doadas pela Prefeitura, assegurando que 3% dos imóveis sejam reservados aos deficientes e idosos de baixa renda.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a nobre colega.
Seu presidente, mesa diretora, assessores, assessoras, o nosso diretor, doutor Rainer, vereadores, vereadoras e a comunidade que muito nos honra com a presença de vocês, doutora Abdala, nosso amigo, irmão Zé Márcio, doutora Lívia, Mendonça, que representa muito bem todos os funcionários públicos pelo exemplo de vida e de trabalho, o nosso amigo, irmão, secretário de administração, o Bonfim, eu falo para ele, Bonfim é de todas as horas, de todo momento, né? Hoje contando aqui com a honrosa presença também do irmão Gabriel, que tem um trabalho bonito, é uma batalha do amor, né? Todas as vezes que vem ao nosso município, a comunidade já te aguarda antecipadamente, porque sabe que o teu gesto de amor, o seu trabalho é sempre bem-vindo. E o nosso Dom Jaso, que muito nos honra com a presença, a nossa imprensa falada, televisada, que é o Elias, nossa TV, e todos os assessores, a nossa amiga que está aqui, que eu não sei o nome, mas que esteja bem-vinda. Seu presidente, a minha preocupação é de trazer essa casa de lei, esse requerimento, a lei prevê que em todos a ações habitacional que reserve a pessoa com deficiência no mínimo 3% e o idoso no mínimo 3%, que assegura, principalmente se as habitações for social, que eles sejam de baixa renda. Mas o importante também que nós pedimos, através, eu que tenho uma convivência junto às pessoas com deficiência, junto com os idosos, e eu vejo a luta de muitos, dizer, nós vamos ser beneficiados? Nós vamos receber isso? Principalmente o deficiente, porque ali muitos vivem do benefício do LOAS, da LOAS, porque é um salário mínimo, mas o medicamento que ele toma, um tratamento de reabilitação, a alimentação necessária, supõe muito mais do que aquilo que ele recebe pelo INSS. Então, vendo isso aí, eu solicitaria junto com vocês, gostaria que isso, quiser subscrever comigo, que seja reforçado, que venha um projeto assegurando entre todos os números, as quantidades habitacionais em Quirinópolis, daqui para frente, que assegure 3%, no mínimo, as pessoas com deficiência e as pessoas idosas. A gente saberia da cota, saberia a triagem que será feita, tenho certeza, bem feita pela secretária da Promoção e Assistência Social, pelo nosso prefeito, mas pelo menos a gente sabia direcionar as pessoas realmente que precisava e que se enquadra dentro dessa lei, que é uma lei federal. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado.
Continue em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais, que é 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, a nobre colega vereadora Nicolina.
Seu presidente e assistência que nos honra com a presença de vocês, eu acho que um assunto que nos traz aqui, eu poderia compartilhar com a nobre vereadora Andréa, é o filme do Alessandro Bolinha, que uma produção ontem, exibido do Teatro Municipal Teotônio Vilela, o dinheiro compra tudo, e a gente vê uma produção aqui da nossa terra, de Quirinópolis. A gente reconhece, eu pessoalmente reconheço o Bolinha como um grande ator, como um apaixonado da cultura no nosso município, dono e direcionado de vários projetos culturais, reconhecido não só a nível de Goiás. Para se ter uma ideia, esse filme exibido ontem, ele foi realmente produzido no Tocozim. Ontem nós encontramos com a comunidade Tocozim presente no teatro, praticamente lotado. Aquilo é um orgulho muito grande, tão grande, um sentimento assim, de pessoas que fazem, a pessoa que quer fazer é o Alessandro Bolinha. Na simplicidade, uma riqueza imensa da produção, a trilha sonora, a imagem perfeita. E os atores, aí onde vier a participação dos elencos, a pessoa que a gente se encontra a todo momento com eles, né, no povoado Tocozim, e falava aquela realidade característica da cidade, com linguajar simples. Para se ter uma ideia, o Bolinha foi convidado pelo Festival Fica, que sempre acontece em Goiás Velho. Então, nós não vamos dar valor a essa pessoa, esse grande mestre do cinema, da produção ou do teatro, que é o Bolinha? Olha, gente, é uma riqueza tão grande, é a cultura, é a característica de um povo da cidade. Não adianta investir se não investir na nossa cultura, na valorização dos valores que nós temos. E o Bolinha hoje é um valor riquíssimo cultural que o município tem. Ele tem um reconhecimento, ontem o Elias, que foi o apresentador lá para nós, parabéns, Elias. Dizer que quando você lê o currículo do Bolinha, o trabalho que ele já fez dentro da cultura do nosso município, do estado de Goiás, reconhecido a nível nacional, e até mesmo, me parece que há uma parte internacional, e a gente tem o Bolinha aqui, se diz, gente, o Bolinha tem que ser realmente valorizado e aproveitado. Porque eu me surpreendi e saí emocionada de ver que aquilo aconteceu, aquilo, o seu Tocozim, lá do Tocozim, aquele senhor também do armazém, que eu esqueço o nome dele, como que é o nome dele? Ele, com a linguajar simples, singelo, e ele participou do filme, numa característica, todo mundo foi o elenco, todo mundo foi o protagonista daquele filme. Então eu fiquei realmente orgulhosa do Bolinha, orgulhosa do elenco, orgulhosa da história onde tem passado com os coronéis, resgatou-se realmente os coronéis antigamente, e ele retratou tudo. Uma trilha sonora, assim, de dar inveja de quem vê. Então eu tenho aqui hoje, como vereadora, de pé, o Bolinha, porque não está aqui, André, vamos fazer uma homenagem a ele, queremos vocês também nessa participação conosco, porque são valores que a gente tem que reconhecer. Tem que ser reconhecido pela competência, pelo amor que tem ao teatro, à cultura. Então, essa vereadora deixa aqui realmente essa alegria e diz que eu sou honrada de ver que nosso município tem um grande ator, um grande comediante e um grande escritor e produtor do cinema em Quirinópolis. Fazia tempo que a gente não assistia um filme e esse foi bem de agrado, né, André? Então fica aqui a minha homenagem pessoal ao Bolinha. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua com a palavra a vereadora André Enfermeira.
Bom dia, mesa diretora, os vereadores, Padre Jazo, o Elias, né? E os demais que estão aqui presentes. Eu também não poderia deixar de falar, né, parabenizar o Bolinha pelo filme. A cultura na nossa cidade, né, é a valorização da cultura. E realmente foi um filme, assim, eu fiquei emocionada em assistir aquele filme, porque os personagens, assim, lá tinha personagens que eu conheci quando nasceu. E eu fiquei muito emocionada, foi muito bom, né? E ele merece sim ser valorizado, né? Nós até falamos em juntar os vereadores, fazer uma moção de aplauso para ele, todo o elenco, né? E para valorizar a cultura em Quirinópolis. Então foi muito bom, o teatro estava lotado, né? E eu deixo a minha admiração, né, ao Bolinha, né? E todo o elenco que participaram daquele filme, foi muito bom. Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos nobres colegas vereadores. Com a palavra o nobre colega vereador Márcio Xavier.
Vou falar sentado para eu fazer leitura aqui. É, ontem eu estava em Goiânia e não pude chegar a tempo do filme do Bolinha. Quando eu cheguei já eram umas 11 da noite, mas a hora que eu passei ainda existia. Ainda estava passando o filme, porque o teatro estava lotado ali, cheio de carros. Eu imaginei o quão ele foi homenageado e como foi... representado ali pela população o seu filme. Eu só quero lembrar a vocês que a Câmara Municipal, no artigo 4º do Regimento Interno, ela tem um espaço para que a gente valorize a cultura na nossa cidade. O artigo 4º, no parágrafo 1º, fala: a mesa diretora da Câmara Municipal, sob a coordenação da Comissão de Educação, Cultura e Urbanismo, realizará mensalmente, exceto no período de sessões ordinárias e recesso parlamentar, eventos culturais de segunda-feira a sexta-feira, que serão denominados de Semana Cultural Legislativa. Isso já está dentro do nosso regimento. Eu fui eleito e tomamos posse, eu até conversei com a Ives, eu acho. Você lembra dessa conversa, desse artigo? E a gente poderia estar trabalhando em cima disso aí, valorizando a cultura. E nós temos o espaço aqui dentro, ou poderíamos achar um outro espaço, para que a gente possa fazer isso aí. O auditório aqui, às vezes, não é suficiente, mas nós podemos juntar essas mesas para lá, para cá, e fazer. O auditório está aqui, agora nós vamos para um prédio novo. Eu não sei o tamanho do auditório, como que vai ser a disposição de tudo. Mas a gente pode estar trabalhando isso aí a partir do ano que vem, porque agora nós já temos só a próxima, mas já podemos trabalhar alguma coisa nesse sentido. Nós temos duas professoras aqui, a Veroneida e a professora Nicolina, né, que tem... três, tem o Oscar lá, e um professor. É porque você não esperou acabar de falar, eu estava falando das professoras, né? Aí, e o professor Oscar. Então, e que a gente... dentro das escolas e dentro de onde vocês trabalham, que é com a educação, tem uma facilidade maior de até estar encontrando dentro das próprias escolas, dentro do trabalho de vocês, essa condição de estar trazendo, né, os artistas nossos aqui, para a nossa cultura aqui. Então é uma ideia para que a gente possa estar fazendo isso aí a partir do ano que vem. E vamos sentar mesmo, porque a gente fica com muita ideia e pouca ação, né? E vamos agir, vamos trabalhar e vamos ver como que podemos trabalhar isso aí. Muito obrigado.
Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Bom dia, vereadores, mesa diretora, bom dia a todos aqui presentes, né? É uma satisfação estarmos juntos mais uma vez. Essa questão da Semana Cultural, Márcia, sabe o que é interessante? Que as próprias unidades escolares já têm os projetos culturais que são apresentados apenas para a comunidade escolar. De repente, podia compartilhar, né, numa semana dessa, os projetos, cada escola escolheria... para representar, porque já tem coisas belíssimas. Essa semana passada, a Escola Márcio Ribeiro fez o teatro com os alunos da pré-escola. Tem assim uma beleza maior, lindo demais a apresentação, e fica lá, só naquele mundinho lá. Então, é realmente é muito interessante. E outra coisa que eu até queria comentar sobre uma das matérias que foi de hoje, é da vereadora Nicolina. Eu acho muito relevante assim, a questão de deixar um percentual para as pessoas, né? Mas uma coisa que uma preocupação que eu tenho e que eu já disse aqui algumas vezes, não é de agora, é de há tempos, é que fazer doação de lotes tem realmente, igual ela disse, fazer um critério mesmo, uma triagem, quem precisa, quem já foi contemplado, porque muitas pessoas acabam pegando só para fazer comércio, vender, então fica uma situação difícil. E eu já disse e digo outra vez, fazer doação de lote para alguém ganhar um salário mínimo, gente, é a maior enganação que eu já vi na minha vida. Não dá conta de construir. Aí vai vender, vai trocar em troca de outra coisa. Precisa realmente esse programa, posso nem estar falando muito, mas esse programa lá do Minha Casa Minha Vida foi um programa bom, interessante, com a parcela pequena. Mas lá era para quem tinha que ganhasse R$1.600, a renda da família. Pegou lá no outro dia, a casa já estava uma mansão? Não, tem alguma coisa errada. Como que quem ganha R$1.600 vai reformar a casa antes de mudar para lá? Então tem que ser realmente assim, cobrado. A gente precisa ter uma administração moderna, que para com politicagem de ambas as partes. Porque eu fico assim, não que eu ache uma pessoa que reformou, que aumentou, que mora lá, menos mal. E os que pegam para fazer comércio? A minha mãe e minhas irmãs moram no Tunico Bento. Lá é quase um loteamento, assim, uma casa, dois lotes baldio, uma casa, três lotes baldio. Por quê? Lá foi distribuída, as pessoas não tiveram condição de comprar, aí os aproveitadores que tem aqui, tem pessoas aqui que tem 50 lotes lá. Então a prefeitura lá não tem? Não podia repassar? Então fiscalizar mais, tem que fiscalizar. Eu acho um pecado. Aí o índice de violência lá, de usuários de droga, né, Dom Jássio, que lá tem no Turico Bento. Por quê? O Márcio de Oliveira tem muitos familiares lá também. A gente vê as reclamações de roubo, de usuário de droga. Porque aqui a gente tem quatro ou cinco pessoas são donos do Turico Bento, que comprou lote por R$100 em troca de uma bicicleta. Então esse tipo de coisa... Tanto agora o atual gestor, que é o doutor Gilmar, quanto os próximos, tem que fiscalizar. Eu acho isso assim um pecado, uma corrupção enorme que acontece na cidade de Quirinópolis, que a gente precisava fiscalizar mais. Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem em sessão ordinária no dia 8 de novembro, às 8 horas da manhã, local regimental. Um bom dia a todos, que Deus abençoe cada um dos presentes.